Senado aprova MP que reduz contribuição previdenciária do microempreendedor individual.
PEC das MPs é aprovada pela CCJ e segue para análise do plenário.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Senado aprovou agora há pouco a medida provisória que reduz contribuição previdenciária do microempreendedor individual.
Com o incentivo, o governo espera atrair cerca de 1,5 milhão de profissionais liberais para a formalidade. Mais informações na reportagem de Nilo Bairros.
O Brasil tem mais de 10 milhões de empreendedores informais. É pensando nesse público que o governo editou medida provisória em abril, diminuindo de 11 para 5% a alíquota que o microempreendedor paga sobre o piso salarial de contribuição previdenciária. Na prática, o segurado que aderiu ao programa do empreendedor individual no setor de comércio e indústria, por exemplo, passa a desembolsar R$ 27,25 em vez dos R$ 60 que vinha pagando. São 467 tipos de profissionais beneficiados, e uma mudança feita pelos deputados e mantida pelo Senado incluiu nessa lista as donas de casa de famílias de baixa renda que contribuem para a Previdência como seguradas facultativas. O microempreendedor individual é o cidadão que possui uma empresa cadastrada no Simples Nacional, fatura até R$ 36 mil reais brutos ao ano e não participa como sócio ou titular em outra empresa. Entre os benefícios do sistema está o acesso à aposentadoria, ao auxílio saúde e a crédito de bancos públicos. A MP foi relatada pelo senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco. Além do alcance social e econômico da medida, Armando Monteiro ressaltou seu caráter desburocratizante.
Essa é uma medida complementar importantíssima, a simplificação das exigências para os processos de abertura, registro, alteração e baixa do microempreendedor individual, porque de nada adianta se incentivar a formalização se os trâmites burocráticos continuam a emperrar a nossa força empreendedora.
Outra novidade é o pagamento pela Previdência de licença maternidade a funcionárias do microempreendedor. Também será permitido ao dependente com deficiência receber pensão por morte do segurado. Caso esse dependente tenha outra atividade remunerada, haverá redução de 30% do benefício, que não pode ultrapassar um salário mínimo.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta de emenda constitucional que altera os prazos para a votação de medidas provisórias.
O relator da matéria, senador Aécio Neves, elogiou o acordo entre os senadores governistas e da oposição para fortalecer o papel do Congresso Nacional. Repórter Jorge Cardim.
Atualmente, as MPs têm até 120 dias para serem analisadas pelo Congresso Nacional, sem um tempo definido para a votação na Câmara dos Deputados e no Senado. O relatório aprovado determina novos prazos para permitir que os senadores tenham mais tempo para votar as medidas. A Câmara terá 80 dias, o Senado 30 e sobram 10 dias para os deputados analisarem eventuais mudanças feitas pelos senadores. O texto prevê que as comissões de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado devem se manifestar sobre a urgência e a relevância da medida provisória assim que ela chegar ao Congresso. Se a MP não for admitida, no entanto, os parlamentares poderão apresentar um recurso para que o plenário decida se a proposta é válida ou se é transformada em um projeto de lei em regime de urgência. O relator Aécio Neves lembrou que a proposta acaba ainda com o chamado contrabando legislativo, conhecido como jabuti, ao proibir que a medida provisória trate de mais de um assunto. Aécio Neves disse que o entendimento entre os parlamentares da oposição e da base aliada buscou fortalecer o poder legislativo, mas mantendo uma relação de respeito com o Executivo.
Esse não é um relatório do senador Aécio Neves, é um relatório do conjunto dessa comissão, para o qual contribuíram lideranças de absolutamente todos os partidos. Essa é uma questão política e não se trata de perda do governo, trata-se de recuperação de prerrogativas desta casa.
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou o projeto de criação de uma zona de processamento de exportação em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e também a alteração na legislação sobre a proporção mínima de etanol na gasolina.
Os projetos ainda serão votados em outras comissões da Casa, como conta o repórter Rogério de La Fuente.
O projeto de criação de uma zona de processamento de exportação em Corumbá é de autoria do senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul. Segundo o relator na CDR, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, a aprovação da proposta foi fácil, mas na Comissão de Assuntos Econômicos, presidida por Delcídio do Amaral, a previsão é outra.
Fica para o próprio presidente da CAI e das comissões técnicas da Fazenda o grande desafio, porque ZPEs o governo não tem facilitado, tem fortes restrições por força da renúncia fiscal, a Receita Federal também não abre.
A CDR também aprovou o projeto de lei do Senado 51 de 2011, que permite a mudança no percentual de adição de etanol na gasolina em alguns casos especiais. A relatora, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, explicou um desses casos.
No caso específico de Roraima, onde há possibilidade de importação de gasolina da Venezuela, cabe perfeitamente, segundo a nossa avaliação, flexibilizar o nível de álcool para compatibilizar os parâmetros adotados no país vizinho.
O projeto é de autoria do senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, e seguiu para a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, onde será avaliado em decisão terminativa.
E hoje os senadores da Comissão de Agricultura ouviram Wagner Rossi, ministro da Agricultura, que negou a existência de irregularidades no ministério que comanda.
Wagner Rossi afirmou que tudo não passa de denuncismo por conta de interesses contrariados após a adoção de medidas de redução de custos de contratos ou ações para evitar danos aos cofres públicos.
Para os líderes da base aliada, as explicações de Wagner Rossi foram convincentes, mas a oposição vai cobrar o aprofundamento das investigações sobre os supostos desvios de dinheiro na Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Repórter Maurício De Sante.
Wagner Rossi negou as denúncias de irregularidades no Ministério da Agricultura e na Conab. Para o líder do Partido dos Trabalhadores, senador Humberto Costa, do estado de Pernambuco, as explicações do ministro deram tranquilidade aos integrantes da base governista.
Eu quero crer que com essa sua vinda aqui, nós temos condição de responder na condição de integrantes do governo a todos os questionamentos que foram e que serão feitos aqui.
Também o líder do PMDB, senador Renan Calheiros, de Alagoas, reiterou o apoio do partido à permanência de Wagner Rossi à frente do Ministério da Agricultura.
Nós estamos satisfeitos, absolutamente satisfeitos, com o desempenho do ministro Wagner Rossi nesta comissão. O PMDB está absolutamente solidário à Vossa Excelência. Vossa Excelência conta com o apoio do partido.
O líder do Democratas, por sua vez, disse que o ministro Wagner Rossi procurou responsabilizar empresas terceirizadas pelas irregularidades. Segundo Demóstenes Torres, do estado de Goiás, mesmo que isso seja verdade, o ministro tinha a obrigação de conhecer o que estava acontecendo na área da agricultura e cobrou de Wagner Rossi a punição de todos os envolvidos nas denúncias de corrupção.
Tem que tomar providência. O brasileiro já entende que essa história de ficar com conversa fiada, com nhanhanhã, não resolve nada, né? Quero ver se a faxina vai acontecer mesmo. Ele disse que recebeu uma determinação para fazer. Nós estamos aqui para cobrar. E nós queremos, devido aos desvios evidentes que existem lá, que essa faxina realmente aconteça.
O ministro Wagner Rossi disse aos senadores que as mudanças devem começar pela área jurídica da Conab, responsável por erros graves relativos a pagamentos judiciais.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, lamentou que deputados tenham desistido de votar hoje seu projeto que impõe uma nova exigência à concessão do benefício do programa Bolsa Família.
Esse projeto determina que os pais de famílias que recebem o benefício terão que participar das reuniões com professores dos filhos para saber como eles estão indo na escola.
Cristóvão Buarque disse estar indignado porque a orientação para a não votação do projeto teria partido do Ministério da Educação.
Que o Ministério da Educação volte atrás nessa posição absurda e aceite que esse projeto seja discutido aqui dentro sem a intervenção deles. E que os deputados entendam que está na hora de dizer que pais pobres também podem e devem ir à escola saber como estão os seus filhos. Que isso não pode ser privilégio dos ricos.
O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, apresentou o projeto de resolução que batiza o Museu do Senado com o nome de Itamar Franco.
O anúncio foi feito hoje em sessão solene do Congresso Nacional em homenagem ao senador mineiro e ex-presidente da República, que morreu no dia 2 de julho.
José Sarney acredita que a homenagem é mais do que justa, ao lembrar que foi Itamar Franco quem sugeriu a criação de um museu no Senado em 1976, quando exercia seu primeiro mandato como senador.
Com esse gesto, eu quero prestar a minha homenagem à memória desse grande brasileiro e também a saudade que eu tenho desse grande amigo que nós todos perdemos.
Jornal do Senado. Apresentação, Nara Beu e Vladimir Espinosa. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.